Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos hoje neste domingo, dia 10 de maio, na vossa companhia, até às 14 horas. E os temas que contamos abordar hoje, durante estas duas horas, para já, ontem foi dia 9 de maio, dia da Europa, que este ano é marcado igualmente pelo 40º aniversário da adesão de Portugal. Uma Europa na tormenta internacional, cuja justiça resta por determinar, enquanto que a precariedade é o dia-a-dia de mais de 70 milhões de cidadãos europeus. Contamos ter em linha João Oliveira, eurodeputado do PCP. Falaremos igualmente da língua portuguesa aqui em França, a situação é cada vez pior, o concurso lançado pela ADUPBA, o português Língua Internacional de Comunicação e Cultura, pois bem, a entrega dos prémios decorre no dia 6 de junho, má notícia, a secção portuguesa no Colégio Pierre-Jean de Béranger, em Paris, por simplesmente vai fechar no próximo ano letivo. Depois falaremos da situação das mulheres de limpeza portuguesas no norte da França. A reportagem do jornalista Miquel Correia foi publicada pela Mediapart, entrevista data já de 2020. E para completar o tema, de uma certa forma, o livro La classe et la fonction de Mariana Alves, edição Jandenha Lima, que foca o que é ser filha de uma porteira. E vamos evocar igualmente também Maio 68, através do filme documentário N'effacez pas nos traces, de Dominique Garange, une chanteuse engagée, do realizador Pedro Fidalgo, um documentário que data já de 2002. E, entretanto, aqui fica uma notícia, penso que é bastante importante para toda a gente, tem a ver com as pensões de reforma. Com efeito, se tem mais de 55 anos, isto que lhe vou dizer agora vai lhe interessar, na medida em que no próximo domingo, a emissão, a primeira hora, inteiramente dedicada a este tema, vamos ter aqui no estúdios Philippe Benlevé, que é o representante da CNAV, como quem diz, da reforma aqui em França, e igualmente Pedro Pacheco, que é o adido da Segurança Social aqui em Portugal. Entretanto, posso-vos anunciar que as terceiras jornadas internacionais de informação sobre a reforma vão decorrer de 3 a 5 de novembro. Para isso é necessário se inscrever, mas disso falaremos já durante esta semana. E as inscrições estas vão decorrer até o dia 14 de setembro. E para os incultos, como que diz, há feriados em Portugal, há feriados igualmente aqui em França. E, pois bem, o que se vai passar é que no dia 14 de maio é quinta-feira da Ascensão, pelo que, por simplesmente, o consulado de Portugal vai estar fechado. Uma notícia que interessa agora a todos os nossos ouvintes de origem cabo-verdiana, com efeito, no dia 17 de maio, vota-se nas legislativas pelo Círculo da Europa. Há 17 locais de voto, é impossível anunciar todos. Posso dizer que em Cannes, Avenue de Broussailles, mas igualmente em Nice, Rue Gounod, ou ainda em Marseille, Rue Félix Eboué, e por aí fora. Bom, mas disso teremos a ocasião ainda de falar. Mas agora o que vamos abordar é a questão do ensino. António Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Vamos falar, evidentemente, do concurso, mas para já a carta. Vale a pena fazer uma referência e importante relativamente à carta que foi endereçada à reitora da Academia de Paris e, igualmente, ao diretor da Academia de Paris, isto a propósito do encerramento de uma classe no Colégio Pierre-Jean de Béranger. É o ensino de português que está ameaçado neste colégio?
Portanto, sim, aparentemente o problema é os alunos que aprendem o português na escola primária, nas escolas em redor deste colégio, não têm o seguimento neste colégio, quer dizer, é preciso pedir uma derrogação e aparentemente o reitorado não dá essa derrogação e, portanto, isto está a pôr em perigo o ensino logo no ensino do ensino do português. Mas neste caso, um caso frequente em muitos colégios é que o ensino do português é dado nas escolas primárias e depois não tem forçosamente um seguimento no colégio e há uma perca enorme de alunos. Esse é um dos grandes problemas do ensino português em França.
Mas finalmente, bom, o que sabe, nós éramos para ter feito um trabalho, entretanto, a professora de português disse, bom, talvez esperar um bocadinho mais, porque estavam a decorrência de uma demarche, significa que, pura e simplesmente, bom, é que, entretanto, as inscrições têm que ser feitas, porque há muitos à volta deste colégio, há imensas escolas primárias onde o ensino de português existe, não é? Significa que, então, quer dizer, bom, isso vai por e simplesmente desaparecer, é mais um que desaparece, António Oliveira.
Portanto, como é que quer dizer, a razão evocada pelo reitor, pelo ensino francês, é que eles não podem estar a tirar os alunos que devem seguir, logicamente, em tal ou tal colégio e enviá-los todos para o Colégio Pierre Béranger. Portanto, o que eles dizem é que o Pierre Béranger está a fazer uma seleção dos alunos e depois os outros colégios estão a retirar os alunos. Bom, mas isto, ok, nós compreendemos este argumento, mas para nós não é válido. O que não se compreende é que desde o momento que haja aulas na escola primária em volta nos arredores, portanto não há razão nenhuma porque essas derogações não sejam dadas, porque os alunos têm que ter um seguimento, senão não faz sentido. Então quer dizer que limitam unicamente o ensino do português à escola primária, e esse não é o objetivo. O objetivo é que esses alunos possam continuar no colégio e depois no liceu, como é óbvio.
Mas, entretanto, bom, as razões evocadas para acabar com essa exceção portuguesa é que está fora do setor. Ora, eu pensava que precisamente a carta escolar não se aplicava no que diz respeito ao ensino de português. Então, estou completamente errado.
Não, quer dizer, não se aplica quando é nas secções internacionais. Para uma secção internacional não se aplica, mas para uma língua estrangeira, que o português nesse caso é dado como língua estrangeira, LV1 ou LV2, enfim, portanto aí já se aplica. Aí já não há, já é uma carta escolar, quer dizer, já tem que ser respeitado. É esse o problema. Se fosse uma secção internacional não havia esse problema, porque os alunos podiam optar por continuar, é só isso o problema.
A carta foi assinada pelo presidente da ODPPA, quero-me referir precisamente a Cristóvão González, foi enviada há poucos dias, não há resposta por enquanto, pois não?
Não, por enquanto não há, mas também os professores já enviaram, os pais, etc., e a resposta por agora é negativa. Portanto, nós enviamos uma carta em apoio, evidentemente, estamos a aguardar, mas não sabemos qual será a resposta.
Do lado das autoridades portuguesas, bom, o que é que eles podem fazer? Pouco ou nada?
Eu não compreendo, estou a ouvir mal.
Quero me referir relativamente às autoridades portuguesas, estou a pensar na embaixada, por exemplo, não pode haver intervenção oficial.
Sim, pode haver intervenção oficial, a embaixada pode perfeitamente enviar também. Existem acordos bilaterais entre Portugal e a França, portanto, evidentemente que o lado português, a embaixada, pode se implicar, pode pedir explicações ao Ministério Francês, ou neste caso ao Reitorado de Paris, que se ocupa mais particularmente desta escola, desse colégio. Portanto, sim, é claro, e eu acho que devia fazer. E é o dever até do Ministério, da Embaixada e da Coordenação também.
Vocês enviaram uma cópia dessa carta que foi endereçada à reitora e ao diretor da Academia?
Sim, claro. Sim, foi enviado, evidentemente, sim.
Bom, é um assunto que, bom, o problema é que, entretanto, avançamos, já estamos no mês de maio, não é? Hoje é dia 10 de maio, significa que, bom, está mesmo condenado a desaparecer.
Quer dizer, desaparecer de sixième, porque o português continua por agora em cinquième, etc. Mas pode condenar a curto prazo, o que é óbvio. Se não houver suficientemente alunos em que eles querem suprimir, dizendo que não há suficientemente alunos. Mas se eles não acordam portanto, a autorização de derrocação, é claro que eles estão a condenar. Portanto, e eu acho que deve haver uma pressão por parte do Ministério Português ou do Instituto Camões, para dizer que deve haver uma continuidade, já que há ensino do português nas escolas primárias em redor, a continuidade deve ser feita, devia ser uma obrigatoriedade, penso eu.
Bom, a boa continuidade é o concurso escolar organizado pela ADVPBA. Este ano 2026, português, a língua internacional de comunicação e de cultura, que eu me relembro bem, os trabalhos podem ser enviados até o dia 31 deste mês. É verdade ou é mentira?
Não, os trabalhos eram até o dia 5 de maio.
5 de maio.
Nós podíamos a data do 5 de maio, porque era como é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, escolhemos o 5 de maio. Portanto, os trabalhos já foram enviados, já recebemos, vamos reunir agora o júri para atribuir os prémios, e depois a entrega será no dia 6 de junho na Casa de Portugal, na Cité Universitaire, em Paris. E, portanto, optamos por a língua internacional, porque nós sabemos línguas, há milhares delas, mas línguas internacionais não há assim tantas. E eu penso que devemos insistir no aspecto de português língua internacional. E esta é que é a mais-valia do português, esta é uma língua internacional que está presente nos quatro continentes. E eu penso que esta é a mais-valia do português. E foi para sensibilizar os alunos a terem consciência que o português é uma língua internacional.
Ora, bom, vocês já começaram a ver esses trabalhos que vos foram enviados ou não?
Como? Há muito ruído na comunicação. Peço desculpa, mas há muito ruído na comunicação, não estou a ouvir bem.
Não, eu estou a perguntar se vocês já começaram a analisar para depois atribuir os prémios.
Não, ainda não. Vamos reunir agora esta semana, reunir o júri e vamos avaliar.
Agora, resumidamente, António Oliveira é professor, é secretário-geral da ADUPBA, é conselheiro das comunidades e agora está numa segunda comissão temática. Estava uma, era ligada à Comissão Temática sobre o Ensino de Português no Estrangeiro da Cultura, e agora também está no que diz respeito ao Comitê da Europa do CCP.
Do Conselho Regional da Europa. Portanto, faço parte da mesa do Conselho Regional da Europa, porque o direito, o que era presidente, saiu, que era o Vítor Oliveira, que agora está no Ministério dos Estrangeiros. Portanto, e o vice-presidente, por razões familiares, não quis continuar. E, portanto, aí foi apresentada uma nova lista, só houve uma lista, e, portanto, que é a presidente atual, a Inês Peixoto, propôs-me de ser redator. Eu já tenho muito trabalho, como é óbvio, mas bom, alguém tem que sacrificar. Bom, eu aceitei, o redator não é muito gratificante, é mais muito trabalho, mas bom, é para ajudar a causa, e eu acho que é importante que o Conselho, tudo que o Conselho Regional é praticamente um terço, ou mais de um terço dos conselheiros, porque somos 33 sobre 76, penso eu. Portanto, eu acho que o Conselho da Europa é um conselho bastante importante, e nós temos de ser levados em consideração. E o que foi que o Conselho, normalmente é um Conselho consultivo, como é óbvio, mas deve ser consultado, está na lei, e portanto nem sempre o é. Nós reclamamos, por exemplo, há a lei sobre o regime jurídico do ensino do português no estrangeiro, e que diz o Governo que já está finalizado, e o Conselho Regional, não foi consultado, quer seja as comissões temáticas ligadas ao ensino, quer seja o Conselho Mundial ou o Conselho Regional, e portanto eu acho que isso é pena, quer dizer, é pena que nós não sejamos consultados, e foi isso que nós dissemos no fundo, além de outras questões que foram evocadas, como é óbvio.
É evidente que, bom, estamos à espera que se reúna a Comissão Mista Luso-Francesa sobre essas questões e que os dois Ministros da Educação se encontrem, ainda que o Ensino de Português dos Estrangeiros está sob a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vai compreender quem puder ou quem quiser. Enfim, António Oliveira, muito obrigado e até muito breve, então.
Então, até breve e obrigado. Obrigado, bom dia.
Muito bom dia. E bom dia, vamos agora com efeito até Portugal. Penso eu, João Oliveira, muito bom dia para si, boa tarde para nós.
Bom dia. Ora, um grande abraço à comunidade portuguesa.
Lembra, é deputado do PCP no Parlamento Europeu, membro do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, precisamente do Parlamento Europeu. Ora, ontem festejou-se o Dia da Europa e este ano, 2026, marca 40 anos da adesão de Portugal e da Espanha à União Europeia, na altura era CEE, Comunidade Económica Europeia. Ora, é quando da adesão, 7 mil pessoas em Portugal diziam: não é Portugal que entra na CEE, mas sim a CEE que entra em Portugal. Qual é a sua ideia?
Bem, essa, essa temática dava de facto pano para mangas, mas eu acho que hoje é muito evidente, eu acho que hoje é muito evidente que foi de facto a comunidade que entrou em Portugal e levou uma boa parte daquilo que cá tínhamos, ficámos com outras coisas, mas eu acho que há hoje um conjunto de problemas que o país vai enfrentando, e as comunidades portuguesas de resto são expressão disso, quando os portugueses têm que sair do seu país à procura de uma vida melhor, à procura de salários dignos, à procura de carreiras profissionais que valorizem o trabalho de cada um, eu julgo que isso é talvez um dos reflexos mais evidentes das circunstâncias difíceis em que estamos hoje, com o desaproveitamento das nossas capacidades produtivas, e sobretudo com um papel cada vez menos relevante que Portugal vai ocupando, digamos assim, nesse concerto das nações no espaço da União Europeia. E eu acho que o balanço, de facto, não é positivo.
Sim, há quem diga que há setores que desapareceram praticamente, estou a pensar nas pescas, mas igualmente a agricultura, mesmo um tipo de indústria que existia, corresponde a uma realidade, João Oliveira?
Sim, eu julgo que sim. Aliás, olhando hoje para a realidade do país, nós vemos o funil cada vez mais apertado. Ou seja, a economia de base diversificada que nós precisávamos, com o papel pujante de cada um dos setores, seja na indústria, seja na agricultura, seja nas pescas, seja nos serviços, nós precisávamos ter uma agricultura, precisávamos ter uma economia de base diversificada, onde cada setor tivesse um papel pujante. Ora, aquilo que nós temos hoje é um funil cada vez mais apertado. Desapareceu grande parte da indústria, desapareceu uma boa parte da atividade agrícola, temos a nossa economia hoje assente sobretudo nos serviços e mesmo dentro dos serviços cada vez mais afunilada no turismo. Ora, uma economia afunilada no turismo é uma economia sempre condenada à dependência externa. Aliás, nós tivemos um exemplo flagrante do preço caro que pagamos por esse afunilamento da nossa economia quando foi da crise financeira. Quando foi da crise financeira de 2008, O setor do turismo praticamente ficou liquidado e países como Portugal viveram uma situação muito complicada porque tinham a sua economia toda assente praticamente na atividade turística. Hoje em dia estamos outra vez na mesma situação, se não tivermos já pior, aliás a crise da habitação que se vive em Portugal talvez seja um reflexo de que hoje estamos ainda pior do que estávamos nessa altura em termos de afunilamento da economia no setor dos serviços e particularmente no subsetor do turismo. E eu acho que isso é uma situação dramática e nós precisamos de inverter rapidamente, porque ela não é uma fatalidade sem solução.
Bom, eu agora estou a pensar no alojamento local com os dramas. Bom, eu falo de Lisboa, que é a minha cidade, bairros populares que estavam completamente desertos durante o confinamento da Covid. Bom, alojamento local faz com que o preço das rendas de casas subam. Mas enfim, bom, vamos voltar diretamente à Europa, João Oliveira. Ora, uma pergunta ingênua da minha parte, não é? Os cidadãos europeus, que direito? Grande ponto de interrogação. O Parlamento Europeu, que poderes? Bom, podemos passar um dia a debater a questão.
Sim, vamos lá ver. Nós temos hoje uma situação muito, muito complexa. Estamos a viver uma situação muito complexa, com problemas sociais e económicos muito graves. Estávamos a falar da questão da habitação, mas falarmos das questões relativas à pobreza, que atinge hoje mais de 93 milhões de pessoas em todo o espaço da União Europeia, sendo que uma em cada cinco crianças estão em situação de pobreza. Talvez essa circunstância seja a circunstância mais reveladora das desigualdades que nós vivemos, porque ao mesmo tempo que se passa tudo isto com esta dimensão da pobreza, há lucros bilionários que vão sendo acumulados por grandes empresas multinacionais que vão tendo no espaço da União Europeia um espaço de acumulação de lucros ao mesmo tempo que a pobreza se agrava. Eu julgo que talvez esses dois elementos postos ao lado um do outro talvez nos deem uma imagem muito real da negação de direitos que verdadeiramente marca a vida de milhões de pessoas. Porque quando nós falamos de pobreza, nós estamos só a falar de falta de salário ou falta de rendimento, estamos a falar de falta de acesso à saúde, falta de acesso à habitação, falta de acesso à educação, estamos a falar da negação de direitos às pessoas que estão em situação de pobreza. E o Parlamento Europeu, é um espaço onde, estando aqueles que sendo eleitos diretamente pelos povos dos países que integram a União Europeia, os representam, no Parlamento Europeu vai havendo algum espaço de discussão destas questões, ainda que as decisões que vão sendo tomadas não sejam propriamente decisões que sejam tomadas no sentido de defender os direitos dos cidadãos e não sejam propriamente no sentido de alterar a situação. Nós estamos agora a ver uma vertigem de militarização da União Europeia, para onde se estão a dirigir todos os recursos financeiros, todos os recursos económicos, para onde se está a mobilizar toda a economia para produzir armas, para produzir bombas, para alimentar a guerra, enquanto problemas sociais como os da pobreza não têm prioridade, digamos assim. Mas essa é uma circunstância dura de enfrentar.
Ora, João Oliveira, precisamente, não é por acaso que eu abordo este tema, porque tinha elaborado um relatório para o Parlamento Europeu sobre estas questões, e que foi aprovado por 385 votos a favor, 141 votos contra e 53 abstenções. Pois bem, e nesse relatório tinha estabelecido o objetivo de erradicar a pobreza da União Europeia até 2035. Pois bem, agora a União Europeia apresentou a estratégia europeia precisamente contra a pobreza e aí é 2050. E o João Oliveira criticou severamente esta estratégia da União Europeia, ou da Comissão Europeia, considerando que, cito, fica muito aquém do que é necessário e não contém qualquer compromisso político ou financeiro.
Sim, é verdade. Eu julgo que esta estratégia que foi apresentada a semana passada pela Comissão Europeia é uma desilusão para quem tivesse a expectativa de que pudesse vir da União Europeia, desta vez, uma afirmação forte e um compromisso forte com a erradicação da pobreza. Sobretudo depois da discussão que foi feita no Parlamento Europeu, como referiu, eu fui o relator do Parlamento Europeu para a estratégia de combate à pobreza. No Parlamento Europeu a discussão foi feita de forma muito aprofundada. Integrámos várias propostas de vários grupos políticos, aliás só a extrema-direita se pôs de parte nessa votação. Essa votação que estava a referir, esses 140 votos contra, são na sua grande maioria votos da extrema-direita, só a extrema-direita se pôs à parte, à margem desta discussão e desta votação. Foi o relatório que eu apresentei, foi aprovado com uma maioria muito significativa de deputados no Parlamento Europeu e apontava várias componentes, várias dimensões de resposta ao problema da pobreza e apresentava não apenas compromissos políticos, mas também perspectivas concretização do combate à pobreza, porque o combate à pobreza não pode ser uma afirmação de intenções, tem que ter políticas efetivas e tem que ter orçamento. Se não houver orçamento para dar corpo a essas políticas, dificilmente se consegue erradicar a pobreza. Ora, aquilo que nós vimos agora, com esta estratégia que foi apresentada pela Comissão Europeia, não é apenas a falta de compromisso político efetivo com a erradicação da pobreza, é também a própria falta de financiamento. E isso é, de facto, uma circunstância que é muito difícil, é muito dura de enfrentar, porque naturalmente isso significa que o combate à pobreza não será a prioridade no espaço da União Europeia, e esse elemento que referiu eu acho que é particularmente evidente. Repare bem, a Comissão Europeia está a apontar a militarização da União Europeia para 2030, mas erradicar a pobreza fica para 2050. Isto revela bem o grau de prioridades com que estamos a ser confrontados neste momento ao nível das políticas que são decididas pela União Europeia.
Ora, costuma-se dizer, pelo menos é o hábito aqui em França, tudo o que é mau vem de Bruxelas, tudo o que é bom é o governo francês que o faz, mas enfim, mas uma coisa é certa, nós estamos a viver privatizações atrás de privatizações. Aparentemente deve haver competição, os mercados devem estar abertos. Por isso é que eu tinha feito há instantes que direitos para os cidadãos europeus, porque dá a impressão que o aspecto social da vida cotidiana das pessoas, Bruxelas está completamente a leste disso tudo, não é o problema dela.
Sim, é verdade, isso não é apenas uma impressão que se tem, infelizmente é a dura realidade que temos, aliás, nos debates que estamos fazendo no Parlamento Europeu, esse é talvez um dos elementos mais evidentes. Os problemas das pessoas interessam pouco, os problemas particularmente dos trabalhadores são completamente ignorados. Neste momento o aumento do custo de vida por causa desta guerra absurda que uma grande parte dos países da União Europeia, e inclusivamente as próprias instituições da União Europeia, se recusam a condenar desta guerra dos Estados Unidos contra o Irão, está a fazer subir o preço dos combustíveis, está a fazer aumentar o preço dos alimentos, está a encarecer a vida das pessoas. Tudo isso é completamente posto de parte perante o negócio da energia e o negócio que as grandes empresas da energia vão fazendo, especulando com os preços, acumulando lucros de milhões. E, portanto, repare que estava a falar na questão do funcionamento dos mercados. Não é já nem é do funcionamento dos mercados que se trata, é apenas dos lucros das multinacionais e das grandes empresas. Porque mesmo as pequenas empresas, que também deviam fazer parte desse mercado e que deviam ter algum espaço de preocupação, as pequenas empresas são completamente secundarizadas. Um pequeno empresário, um pequeno agricultor, um pequeno industrial, um pequeno comerciante que faça a sua vida do seu trabalho com a sua pequena empresa, é hoje completamente esmagado pelas condições que os bancos lhe impõem, pelos preços de energia, pelo custo do crédito, pelo custo dos seguros, pelo custo das matérias-primas que em alguns casos são fornecidas por grandes multinacionais, é um esmagamento absoluto das pequenas e médias empresas, dos pequenos e médios agentes económicos, a par dos trabalhadores, naturalmente, e portanto tudo isso acaba por ser secundarizado. E quando coloca a questão de saber que direitos dos cidadãos, essa de facto é uma angústia muito grande que atinge milhões de pessoas no espaço da União Europeia e que não tem tradução nas decisões que vão sendo tomadas pelas instituições da União Europeia. No Parlamento Europeu, eu e outros deputados vamos procurando dar a alternativa a isso. Porque, como estava a dizer, em alguns casos, tudo o que é mau vem da União Europeia, tudo o que é bom parece que é feito pelos governos nacionais. Sabe que em alguns casos nós já não sabemos quem é o ovo e quem é a galinha. Em alguns casos nós já não sabemos se os governos se desculpam com a União Europeia para fazerem aquilo que querem fazer, mas por qual não querem assumir responsabilidade, ou se é mesmo a União Europeia que está a impor algumas coisas, como em alguns casos acaba por acontecer também. A verdade é que o sentido que a política vai tendo, seja por imposição da União Europeia, seja por decisão dos governos nacionais, o sentido que a política vai tendo vai sendo cada vez menos ao encontro das necessidades de quem trabalha, cada vez menos ao encontro das necessidades dos povos, cada vez menos no sentido de um desenvolvimento e de um progresso que nós queremos que seja justo, que seja para todos, que seja para toda a sociedade e não apenas para uma pequena minoria. E infelizmente essa discussão vai sendo feita de forma geral no Parlamento Europeu com grande dificuldade, mas há quem não perca a perspectiva da alternativa e particularmente o PCP continua muito empenhado na afirmação dessa alternativa, porque há alternativa à saída para esta situação. É preciso é que os povos se mobilizem para construir essas alternativas, para reivindicar aos governos a mudança das políticas, para reivindicar aos governos e à União Europeia as decisões que correspondem às suas necessidades. É possível, por exemplo, deixe-me terminar apenas com esta referência. Até não era possível neste momento tomar medidas para controlar o preço da energia e dos combustíveis, para fixar os preços, para tabular os preços, para apoiar os pequenos e médios agricultores que estão a ver encarecer os preços dos fertilizantes e dos adubos. Não era possível tomar medidas para garantir que os pequenos produtores não sejam esmagados, por um lado, pelo preço da energia, por outro lado, pela forma como as grandes empresas da distribuição, os grandes supermercados, esmagam os preços aos produtores. Era possível essas medidas serem tomadas e essas medidas devem ser reivindicadas e devem ser exigidas e esse é o sentido da resposta que nós devemos colocar, por exemplo, neste momento, para fazer face ao aumento do custo de vida, a par do aumento dos salários e das pensões, para que as pessoas não continuem a empobrecer. E, portanto, é esse sentido de alternativa que nós continuamos a fixar também com a discussão que vamos fazendo no Parlamento Europeu.
Relativamente ao preço dos carburantes, há uma diferença de mais de 50 cêntimos entre Portugal e a Espanha. Em Portugal é muito mais caro. Mas, enfim, é uma questão que é bastante importante. O momento dado dizia-se igualmente que a Europa era um gigante económico e um anão político. Tem tudo isto a ver, precisamente, com o pedido de uma sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu sobre a situação na Palestina. Ora, pois bem, a proposta que foi avançada por si tem o apoio de 74 deputados para que haja um agendamento urgente desta sessão plenária. Pode-nos explicar precisamente, eu vou citar, ao dramático agravamento da situação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia em consequência da sistemática política de violência por parte de Israel. Talvez explicar o conteúdo precisamente da carta que dirigiu à Presidente do Parlamento Europeu.
Sim, eu tomei essa iniciativa de apresentar um pedido de uma sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu para discutir essa situação, porque de facto as notícias que nós vamos tendo todos os dias são absolutamente dramáticas e houve um conjunto muito significativo de deputados, como referiu, 74 deputados que subscreveram essa carta que dirigimos à Presidente do Parlamento Europeu para se fazer essa sessão extraordinária, porque parece-nos que o silêncio da União Europeia em relação àquilo que está a passar na Palestina significa a cumplicidade com aquilo que está a acontecer. E apesar de nos falarem em cessar fogo já há alguns meses, aquilo que nós vamos vendo é a continuação de uma política de violência que não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, se vai estendendo e que particularmente se tem vindo a estender no contexto desta agressão ao Irão, que também Israel participa ao lado dos Estados Unidos. Porque à medida que a agressão ao Irão se vai desenvolvendo, em Gaza continuam a ser bombardeadas infraestruturas básicas, hospitais, escolas, infraestruturas públicas de toda a espécie, continuam a ser assassinadas pessoas, inclusivamente crianças, em completa violação do direito internacional, cometendo os mais bárbaros crimes de guerra. Na Cisjordânia, os palestinianos continuam a ser vítimas da ação violenta e repressiva das forças de segurança israelitas, com pessoas a serem despejadas das suas casas, as suas casas destruídas, as suas terras ocupadas, com a destruição de infraestruturas críticas de abastecimento de água, por exemplo, em campos de refugiados, com a deslocação forçada de pessoas e a destruição das infraestruturas civis para que as pessoas não possam voltar a esses campos de refugiados. E a situação é uma situação verdadeiramente avassaladora do ponto de vista da violência e da agressividade com que Israel, com que o governo de Israel está a atacar o povo palestiniano, com que está a violar o direito internacional. E muito recentemente tivemos este exemplo flagrante da forma violenta como o governo israelita reagiu a quem procura dar ajuda humanitária. Sim,
já iremos, vamos abordar isso, porque entretanto há um palestino espanhol e um brasileiro que estão detidos e são, entre aspas, alegadamente acusados de terrorismo, mas enfim. Mas voltando a este, vou citar a carta que foi enviada à Presidenta do Parlamento Europeu. A inação das instituições da União Europeia face à política de ocupação, colonização e genocida por parte de Israel contra o povo palestiniano é politicamente e moralmente inaceitável, indefensável. Podemos dizer, bom, infelizmente não data de hoje, pois não? Nem de ontem.
Não, pois, infelizmente já leva mais de 70 anos esta política de Israel em relação ao povo palestiniano. Não apenas em relação ao povo palestiniano, então, estamos a ver isto também no Líbano, com a ocupação do Líbano, com a invasão, além da ocupação que já havia dos Montes Golan, agora com a invasão do sul do Líbano, com a redefinição de fronteiras do Líbano por parte do governo de Israel em função dos seus caprichos e da sua vontade, mas na Palestina isto de facto arrasta-se há décadas e o silêncio da União Europeia é absolutamente incompreensível e inaceitável e o silêncio numa circunstância destas equivale à cumplicidade e nós não queremos que haja cumplicidade com esta atuação de Israel, não apenas porque politicamente isto não é aceitável, mas porque moralmente isto pesará na consciência de quem tomar essa opção hoje. Nós comemorámos precisamente ontem 81 anos da derrota do nazifascismo. No dia 9 de maio de 1945 chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. Com os horrores que o nazifascismo trouxe a toda a Europa e a todo o mundo e que durante décadas pesaram nas consciências dos povos que deram suporte a esses regimes. Ora, quem hoje se calar perante aquilo que está a acontecer na Palestina, perante uma política genocida que está a ceifar vidas a eito de mulheres, de idosos, de crianças, de quem quer que seja, de forma indiscriminada, quem hoje se calar perante esta barbaridade não deixará amanhã de ter a consciência pesada pelas consequências desse seu silêncio. E nós entendemos que a União Europeia, e particularmente o Parlamento Europeu, tem a obrigação de intervir, não apenas condenando esta política, mas tomando medidas para lhe pôr fim. A União Europeia pode contribuir para pôr fim a esta política. E pode pôr fim a esta política como? Olha, rompendo o acordo de associação com Israel, rompendo as relações comerciais com Israel, promovendo o embargo da venda de armas a Israel. Não há mais uma arma vendida a Israel. Com a tomada de medidas de pressão política para que, do ponto de vista militar, estas agressões ao povo palestiniano tenham fim. E, portanto, há caminho que a União Europeia pode fazer e nós entendemos que o Parlamento Europeu tem que discutir esse caminho para que ele possa ser feito efetivamente com essa ação que não seja de cumplicidade por parte da União Europeia, pelo contrário, seja uma ação firme de condenação que ponha fim esta barbaridade que está a acontecer na Palestina.
Bom, entretanto, a União Europeia sabe muito bem que há um certo número de produtos agrícolas, nomeadamente, que são importados pelos países da União Europeia e que são produtos que vêm de colónias israelitas em território palestiniano. Bom, de maneira que, bom, toda a gente fecha os olhos, não é?
É,
há muita coisa assim. Ora, precisamente, aquilo que se passou, porque houve uma flotilha que ia a caminho de Gaza, com ajuda alimentar, mas também medical e isso tudo, e, pois bem, os barcos foram retidos, isto nas águas internacionais, mas não muito longe da Grécia. E bom, para já, não sei se existe é pirataria marítima ou não, mas enfim. Mas uma coisa certa é que há dois cidadãos, quero-me referir precisamente a Saif Abukelchek, que é um palestino espanhol, e Tiago Ávila, brasileiro. Esses foram detidos e precisamente um tribunal israelita rejeitou. Isto foi no dia 6, o recurso contra o prolongamento da detenção de ativistas da Vlodilha, resultado da contenda, estão numa prisão em Gaza. De maneira que isto, o direito internacional, esquecemos?
Sim, a circunstância em que estamos é um pouco essa. É de quem não respeita o direito internacional e se sente impune porque ninguém exige o cumprimento e o respeito pelo direito internacional. Aquilo que Israel está a fazer é particularmente claro nesta circunstância. Repare, Israel destrói todo o tipo de infraestruturas essenciais à subsistência da vida em Gaza. Proíbe a entrada de medicamentos, de equipamento médico, condena as pessoas à morte pela falta de capacidade de subsistência, pela falta de capacidade de acesso a cuidados médicos. Bloqueia todo o tipo de qualquer ajuda e de qualquer auxílio que por terra possa chegar. E quando há uma ação solidária de ajuda humanitária que é dirigida a partir do exterior, de barco, para levar medicamentos, para levar alimentação, aquilo que Israel faz é um ato de pirataria, assalta aos barcos, prende as pessoas, expulsa as pessoas, algumas delas prende-as e deixa-as detidas, como é o caso do Tiago Dávila e do Ibrahim Bashek, que ficaram presos em Gaza, estão acusados de terrorismo. Os tribunais israelitas recusam-se a aceitar os recursos para a sua libertação e Israel age contra o direito internacional em aparente situação de completa impunidade. Ora, não é admissível que uma coisa destas aconteça. Não só não é admissível a violação do direito internacional, a violação dos direitos dos povos, particularmente do povo palestiniano, como não é admissível a violação dos direitos individuais e das liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente destes cidadãos que têm, digamos assim, integrado as flotilhas com ajuda humanitária dirigida ao povo palestiniano em Gaza. E, portanto, é preciso que a União Europeia tome medidas também, não apenas de condenação desta atuação de Israel, mas não apenas de exigência de libertação destes cidadãos, mas também de exigência de respeito pelo direito internacional em todas as outras áreas em que Israel continua a violá-las, particularmente naquilo que tem a ver com a violação dos direitos do povo palestiniano. O que não é admissível é que esta atuação fique pura e simplesmente impune, como se nada acontecesse, como se nada passasse, como se a uns tudo fosse permitido enquanto a outros tudo é exigido. Isto não é admissível.
Aliás, queria referir que um certo número de deputados europeus que participaram precisamente em flotilhas de ajuda humanitária precisamente aos palestinianos de Gaza também tiveram direito ao mesmo tratamento, serem expulsos e por aí fora. João Oliveira, muito obrigado, mas precisamente falamos da Europa. Bom, vamos passar a seguir uma canção do Fausto, não sei se conhecem, Europa, querida Europa. Eu vou só ler um bocadinho de extrato da letra. O teu chão não é traste de meros mercados da pauta aduaneira ou cifrão. É um terruinho de almas, uma ideia, um desejo de uma nova maneira em fusão.
Isso é uma boa inspiração. É uma boa inspiração para que os cidadãos possam pensar não apenas na Europa que temos, mas naquela que precisávamos construir, que era uma Europa dos trabalhadores e dos povos, que verdadeiramente correspondesse às aspirações e aos anseios dos povos. Essa escolha é uma boa escolha, é uma escolha acertada e é uma escolha para um bom domingo e um bom fim de semana que deseja toda a gente.
Muito obrigado. Agora, o disco saiu em 1987 e Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia em 1986. Dá para refletir. João Oliveira, muito obrigado e até muito breve, então. E agora...
Obrigado.
É o Fausto que aí vem agora. O Fausto aí vem.
Nascida na Ásia profunda, ó filha do rei Fenício Genor. Que Zeus, entranhado no corpo de um touro, levou-te para Creta, cativo de amor. Europa é de Homero, de helénicas formas, do Fórum Romano e da Cruz. De tantas nações, Ariana e Semita, ventas das descobertas da luz. Do diverso sistema, do modo diferente, da era da guerra e agora da paz. És assim, querida Europa. Vem que eu te quero toda, do mar à montanha. Vem que eu te quero muito mais bela que o mar. Vencidos e zânias com os povos sem pedos, sempre se amaram brilhantes em todo lugar. Teu chão não é traste de meros mercados, de pauta, doaneiro ou cifrão. É um terrunho de almas, uma ideia, um desejo, de uma nova maneira e fusão. Desfazendo complexos de mapas de rosa, sem amar consciência, no verso e na prosa. Só por ti, querida Europa. Sejas tu mesmo a decidir o teu uso, para que sejas tu mesmo ainda mais natural. Não me toques, não cantes o beat americana, que esse já nós conhecemos na versão original. Aguenta-te firme, livre de imitações, espera só mais um pouco, já vai. O que resta, o que sobra, aquela mesma saudade, toda a imaginação ainda mais. Não sentes um vácuo, só vês cheiro a sardinhas, algas ara na rua, o troar dos tambores. Somos nós, querida Europa.
Europa, querida Europa. E voltando um bocadinho ao primeiro tema que abordámos logo a seguir às 3 horas, que me viram o ensino português, lembramos que está a decorrer até o dia 30 de maio o período de inscrições para o ensino associativo, para a renovação de inscrição e para novas inscrições. O formulário pode ser obtido junto da Secretaria de Estado, da Coordenação do Ensino aqui em França, cepe.franca, depois é no Acedilha, arroba Camões sem unhé.mne.pt, mas pode obter isto tudo também através das redes sociais. Isto é importantíssimo. E solidariedade e atualidade, já estão abertas as inscrições para a 12ª edição da corrida Correr pela Misericórdia. A data também já é conhecida, dia 14 de junho, uma marcha ou corrida, como quiser, 4 ou 8 quilómetros, mas pode andar a pé, descansadinho, a passo de caracol, a desejar. O essencial é ser solidário, igualmente, passar um dia agradável. Há também lá comes e bebes, a beber com muita moderação, depende das bebidas e por aí fora. E, meus amigos, não se esqueçam que a peça de teatro La Fleur au Fusil, de Lionel Cecílio, de e por Lionel Cecílio, essa continua a ser representada na Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert, Paris 11, às segundas-feiras às 21h, às terças às 19h e aos sábados às 15h, até o dia 29 de junho. Pois bem, eu não sei o que é que fica, não sei o que eu digo. É a garota não que o canta.
Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau, a prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur, oh, a casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta encosta, a habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste beat um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam, esquece-se, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vai? Portugal, onde vais, Portugal? Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica quando nem se identifica? Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora a um fascismo de agora que só quer saber de receita. Nascida excêntrica. Quem vem de Paris é na hora. Quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora. Quem vem no barco que demora, que vai morrer borda fora. O Estado quer a IMI e o banco quer a penhora. Voulez vous parler, parlez-vous français? Do you speak anglais? Entre s'il vous plaît. Chate se é calé, chate se vem de calé. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual a qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Quero os seus sonhos e não quem mal diz. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. Seja bem-vindo quem venha por bem. Problema é ver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta. Corre mais, mais, mais. Corre mais, mais, mais.
garota não, não sei o que é que fica. E nós, bom, estamos nos aproximar do sinal horário das 13. Antes disso, queria relembrar que no próximo domingo, dia 17, entre as 12 e as 13, inteiramente dedicado às Jornadas Internacionais de Informação sobre as Pensões da Reforma, que terão lugar do 3 ao 5 de novembro. As inscrições dessas começam já no início da próxima semana, mas daremos aos nossos ouvintes como se inscrever. E vamos ter aqui nos estúdios o representante da CNAV do lado francês, representante da Segurança Social Portuguesa, e podem utilizar o chamado WhatsApp, que é 0 ou mais 003366 6298-60, entre as 12 e as 13 horas, mas podem já enviar as vossas perguntas já a partir de hoje ou da manhã. Tudo isso ficará gravado e nós, evidentemente, é importante para que obtenham respostas, dúvidas que tenham. Mas lembre-se, tem mais de 55 anos, é a altura de preparar a sua reforma.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 10 de maio. Agora vamos ouvir uma entrevista que fizemos em direto no dia 6 de setembro de 2020, com o jornalista Miquel Correia, que fez uma reportagem que foi publicada pela Mediapart a propósito das mulheres da limpeza portuguesas no norte da França. Isto foi em 2020, esperamos que a situação tenha melhorado, mas ouçamos.
Dans l'enfer des grandes bourgeois du Nord, des femmes de ménage portugaises témoignent. Un article qui a été publié par Mediapart du journaliste Michael Correia. Michael Correia, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle, bon, vous êtes journaliste indépendant, ce qu'on appelle journaliste indépendant, mais c'est une autre affaire. Donc le monde diplomatique, Mediapart, également, sans oublier CQFD, très important,
ouais.
Et encore la revue Jeff Kleck. Alors, justement, cet article, c'est un article qui commence à bouger. Il y a même apparemment une élue dans le 18e arrondissement de Paris, du Parti communiste, mais qui est liée aussi à la CGT, qui dit il faut que les syndicats prennent l'affaire en main. Mais déjà, bon, c'est une enquête que vous avez réalisée. En résumé, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Bah, ce que je voulais prouver, en fait, c'est des histoires que je pense que toute la communauté portugaise connaît, et que c'est des histoires que nous racontent nos mères, nos tantes, nos cousines, nos grands-mères, etc., qui sont des histoires de femmes de ménage, ou même de concierges ou de gardiennes d'immeubles, et qui sont des histoires un peu, on va dire, d'humiliation quotidienne, quoi. Après, l'histoire de ce papier-là, c'est que aujourd'hui, ce qu'on commence à voir, c'est que toutes ces femmes-là, en tout cas, là, peut-être la première génération d'immigrés, d'immigration portugaise, parce que là, les trois femmes qui servent au reportage, elles sont toutes les trois arrivées en 1968 en France, hein, avec la première grande vague d'immigration. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces femmes-là, elles commencent à rentrer en retraite, hein, pour savoir 60, 65 ans. Et là, ce qui se passe, et les syndicats, c'est ce que je montre aussi à travers le papier, ce que voient les syndicats de terrain, c'est qu'aujourd'hui, le patronat qui a embauché ces femmes-là refuse de leur payer les indemnités, au fait. Parce que c'est des femmes qui ont fait des carrières assez longues, pendant 10, 20, voire 30 ans. Et aujourd'hui, ce grand patronat bourgeois, voire très grand bourgeois, se rendent compte qu'au bout de 30 ans d'ancienneté, ils doivent faire un chèque assez conséquent. Alors même si pour eux, c'est pas du tout conséquent, parce qu'on parle quand même de grandes fortunes. Et là, ils veulent pas faire ce chèque-là de départ à la retraite et d'indemnisation après 30 ans de bons et loyaux services, quoi. Donc là, ce que montre vraiment toute l'enquête, c'est comment après 20, 30 ans, encore une fois, vraiment d'exploitation économique, hein, c'est vraiment ça, parce qu'il faut, je décris aussi c'est quoi le quotidien d'une femme de ménage, les tâches répétitives, etc. C'est après ces 30 années de service, comment en fait elles sont jetées à la porte, jeter à la poubelle comme des mouchoirs sales, quoi. Et ils vont vraiment mettre en place tout un ensemble de stratégies, encore une fois, pour essayer de les pousser à bout, pour qu'elles partent d'elles-mêmes, en fait. On va vraiment essayer de leur faire faire des tâches extrêmement humiliantes, essayer de couper un peu les ponts, des choses comme ça, pour qu'elles partent d'elles-mêmes, pour qu'elles démissionnent, en fait, et qu'ils aient pas à payer ces
ces indemnités. Mais justement, alors, Michael Croy, faut dire, bon, c'est une exploitation atroce. Atroce, bon, je vais pas trouver d'autres mots. Mais en même temps, c'est-à-dire, on a profité du fait, oh, les Portugais sont très gentils, ils travaillent très bien, etc. Mais à un moment donné, on dirait que ces femmes, elles se sont mises dans un moule, c'est-à-dire, elles ont accepté une situation inconfortable parce qu'elles se rendaient compte qu'elles étaient complètement, exploitées. Il y a même une des trois femmes, son mari est décédé, bon, elle a dû partir 7 jours, et ben, les patrons l'ont enlevé 7 jours de sa paye, etc., etc. C'est-à-dire, c'est maintenant que ces femmes-là se rendent compte qu'elles ont été exploitées, mais une bonne partie d'entre elles, d'ailleurs, elles étaient payées à moitié au noir, etc., etc. Ouais. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'elles se rendent compte par où elles sont passées, qu'est-ce qu'elles sont devenues, malheureusement.
Bah, c'est un peu compliqué, ça, cette question-là. Après, je l'aborde aussi dans le papier. C'est que, bon, déjà, il y a le stéréotype qu'on a tous, et je pense qu'on a tous intégré aussi, au fait. C'est le Portugais qui est le bon travailleur, le bon travailleur qui est docile et qui s'est bien intégré à la France. Et ça, au fait, c'est une construction, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas dans les gènes des Portugais et des Portugaises d'être dociles et d'être des bons travailleurs, quoi. Et ça, j'explique un peu dans l'enquête en faisant notamment appel à un historien de l'immigration portugaise, Victor Pereira, qui explique très bien que quand il y a eu la grande vague d'immigration portugaise de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, à l'époque, les autorités françaises, elles accueillent aussi l'immigration algérienne et marocaine. Et eux, ils ont très peur, les autorités françaises à l'époque ont très peur de cette immigration-là arabe. Et au fait, ils vont construire tout un discours complètement faux, au fait. Un peu en contrepoint à l'immigration algérienne, qui va être de dire les Portugais, eux, justement, contrairement aux Arabes, c'est des gens qui peuvent très bien s'intégrer parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont européens, et c'est justement des travailleurs aussi qui sont justement dociles, durs à la tâche, etc. C'est aussi un discours qui était un peu relayé par la dictature salazariste, hein, du bon travailleur paysan rural, etc. Donc déjà il y a ça, il y a cette chose-là d'intégration. À partir d'un moment, nous-mêmes on intègre ce discours-là qu'on nous colle à la peau. Après, la deuxième chose, pour revenir sur ces femmes-là, c'est que déjà c'est que c'est des femmes qui ont été qui sont seules, au fait, qui sont isolés, on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas dans une usine, donc c'est difficile pour elles de se rendre compte de ces conditions de travail, quoi. C'est très rare. Là, ces femmes, elles se connaissent un peu entre elles, donc il faut aussi que la parole est sortie. C'est en parlant entre elles, elles se sont rendues compte qu'elles vivaient chacun une exploitation assez terrible, quoi. Et enfin, pour terminer, le parcours de ces femmes-là, c'est souvent des gens qui ont bossé dans les usines. Là, je parle vraiment des usines du Nord-Pas-de-Calais, des grandes usines textiles, donc qui se retrouvent licenciées du jour au lendemain et qui ont très peur, en fait. Ça l'explique aussi, elles ont peur d'être au chômage, elles ont peur de la précarité, etc. Et du coup, elles vont être aussi prêtes à accepter des conditions de travail qui peuvent être indignes, quoi. Et là, je pense le grand déclic, pour terminer, pardon, de là où elles commencent à parler, c'est vraiment cette question-là de... Elles ont toujours pensé finir la retraite chez leur patronne, et là, elles se rendent compte qu'il y a vraiment une trahison, en fait. Quand elles veulent mettre fin à leur contrat pour pas payer les indemnités. Et c'est là vraiment que la parole se libère, entre guillemets, qu'elles peuvent vraiment parler de leurs conditions de travail au bout de 20 ou 30 ans.
Alors, il faut dire aussi que ça concerne les femmes de ménage, les concierges, les gardiens, etc., les gardiens. Ça concerne la convention collective. Bon, elle existe sans exister parce que apparemment, quand on oppose le code du travail, bon, il n'y a pas grand-chose à obtenir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette convention? Est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas?
Oui, il y a une convention, pardon, collective qui s'appelle pour les services à la personne, au fait, mais ce que disent les syndicats, notamment la CGT, c'est vraiment le service minimum en termes de droit du travail. Il y a encore les 39 heures qui sont notifiées là-dedans, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la faveur de l'employeur et pas du tout de l'employé, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est dû à la spécificité de ces emplois-là de femmes de ménage, gardiens, c'est qu'on est seul, au fait. Il n'y a pas d'autre organisation. On ne peut pas créer un rapport de force comme au sein d'une entreprise où on se met en grève, quoi. Une femme de ménage qui se met toute seule en grève, elle ne peut pas trop avoir un grand rapport de force avec ses patrons. Mais en tout cas, ce que je raconte dans le reportage, c'est que là, depuis très peu de temps, la CGT, service à la personne, notamment à Paris, fait face à là de plus en plus et de plus en plus mobilisés par rapport à ça. Ils voient de plus en plus de femmes de 60 ans, 65 ans, gardiennes d'immeubles, concierges ou femmes de ménage qui viennent taper à leur porte pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais là? On veut me virer au bout de autant de temps de travail. Donc là, j'exhorte vraiment toutes les femmes de ménage, gardiens d'immeubles ou concierges qui m'écoutent à me dire, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à aller voir un syndicat, et notamment la CGT-SAP, un service à la personne. Eux, ils peuvent vraiment être là pour vous accompagner, vous rappeler surtout vos droits en termes du travail. Une des histoires que je raconte dans le reportage, ça s'est fait, je le raconte pas, mais c'est parce qu'il y a sa voisine. Elle parle à sa voisine, et sa voisine qui a fait un peu de droit, qui lui dit, mais là, c'est juste du n'importe quoi en termes de droit du travail. Il faut que tu luttes pour récupérer cet argent-là. Donc l'employeur profite vraiment de la solitude de ces femmes de ménage-là pour ça. Mais en tout cas, cette convention-là, elle est vraiment, oui, vraiment le service minimum. C'est le minimum des minimums en termes de protection du droit du travail. Elles n'ont même pas de visite médicale à faire, par exemple.
Oui, annuelle ou biannuelle, comme voilà. C'est maintenant. Alors, Miguel Correa, une dernière question. Savoir que vous avez mis le droit dans là où il fait mal. Entre autres choses, vous parlez de corps usé. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est. Bon, tous les produits qu'on utilise, qu'on respire, etc., etc., c'est au bout de 30 ans. Ces femmes-là, elles sont usées physiquement aussi.
Oui, c'est terrible. C'est des corps qui sont. Faut savoir aussi, c'est des chiffres qui sortent depuis pas très longtemps que, c'est en termes d'accidents du travail et de maladies du travail, ces professions-là, de femmes du ménage, etc., sont trois fois, enfin, en termes d'accidents et de maladies, on est trois fois supérieurs. On est dans une évolution trois fois supérieure à toutes les autres professions, quoi. Même dans le BTP, on n'a pas autant d'accidents et de maladies professionnelles. Mais effectivement, il y a le fait que ce soit des tâches extrêmement répétitives, comme, je sais pas, moi, monter des kilos de linge dans les escaliers, faire le ménage toujours le dos accroupi, porter les courses, etc. Ces tâches-là répétitives, elles abîment extrêmement les corps. Et puis il y a aussi effectivement tous les produits ménagers, Javel, soude, etc., qui au bout de quelques années abîment les poumons. Là, les trois femmes, il y en a une qui a perdu 50% de sa capacité respiratoire. D'autres qui se font opérer des genoux à cause des produits ménagers, pardon. D'autres qui sont faits les genoux, etc. Donc on a vraiment des corps comme les corps ouvriers qui sont vraiment usés. Et puis il y a aussi le mental. Elles ont aussi leur mental qui est brisé, parce que je parlais un peu de l'affection qu'elles ont eue pour leur patron pendant 30 ans. Il y a une relation d'affection qui s'est créée, d'intimité aussi, hein. C'est aussi des femmes qui ont gardé, élevé leurs enfants, et de se faire trahir et de se faire jeter comme ça au bout de 30 ans, c'est aussi des choses qui détruisent le cerveau. Donc on arrive comme ça avec des femmes qui au bout, voilà, qui ont aujourd'hui 60, 65 ans, qui ont le corps et l'esprit usés, quoi.
Alors je rappelle, dans l'enfer des grands bourgeois du Nord, deux points, des femmes de ménage portugaises témoignent, un article de Miguel Correa qu'on peut trouver sur Mediapart. Miguel Correa, merci et à très bientôt.
Oui, bon merci bon. À vous, à bientôt. Au revoir. Oui.
Et pour compléter le thème, on va parler du livre La classe et la fonction de Marianne Alves aux éditions Chandaigne et Lim. Pour nous parler de cet ouvrage, Mylène Contival, que co-dirige la collection avec Anna-Maria Torch. Ce livre, bien qu'un récit d'un vécu, c'est avant tout la littérature. Mylène Contival, bonjour.
Bonjour. Alors, un témoignage, nous, avec Anna-Maria Torch, on parle pas de témoignage et on insiste là-dessus, que c'est vraiment une collection de littérature. Et en plus, Marianne Alves, donc l'autrice de La classe et la fonction, a vraiment pensé ce texte et ce récit comme un conte cruel. Un conte cruel qui serait sur la condition des concierges. Et d'ailleurs, pour un peu poser l'ambiance, elle commence le texte avec une petite phrase qui dit « Tout est vrai, tout est faux, ceci est une histoire de maison hantée ». Donc voilà, il y a vraiment il y a quelque chose de un peu plus, disons, travaillé au niveau de l'écriture qu'un témoignage. Ensuite, donc oui, La classe et la fonction, c'est un récit qui est d'abord à hauteur d'enfant, et ensuite qui est rétrospective, puis à hauteur de jeune ado et de jeune adulte, de quelqu'un qui raconte son enfance, qu'elle a vécue dans une loge donc d'un immeuble très riche, dans le 16e arrondissement parisien. Et c'est d'abord sa mère qui prend la loge, elle va s'y installer, avec son père ensuite. La famille va s'agrandir, la grande petite, puis la petite sœur. Et donc le récit de Malena Arve, c'est raconter cet espace étriqué qui détonne avec le faste et le luxe de l'immeuble à laquelle cette loge appartient, et parler de cette porte en verre qui permet les allées-venues des autres, alors les autres avec un A majuscule, qui sont les habitants de l'immeuble. Et ces autres qui viennent pour un oui, pour un non, pour des demandes en tout genre, qui ne respectent pas l'espace de la famille, qui ne respectent pas les horaires, on ne parle pas du droit de travail, et donc qui empêchent toute intimité à la famille de la grande petite. Et elle va montrer de façon, du coup, tout au long du récit, en invoquant plein de souvenirs, donc de façon très subtile, hein, mais n'empêche très percutante aussi, comment ce lien aux autres, avec un grand A, cette confrontation qui est finalement une confrontation un peu initiale au mépris social, à la condescendance et aux a priori, vont avoir des conséquences directes et violentes sur sa vie.
Mélène Contival, si vous me permettez, finalement, je traduis ça à ma façon. Il s'agit d'un vécu, un récit, c'est un vécu à partir duquel elle trace un portrait de la bonne société, entre guillemets, et la condition des concierges, non ?
Oui, en effet, oui, c'est ça. Elle parle donc spécifiquement d'une famille de concierges. Donc ça va parler à beaucoup de familles. C'est un sujet qu'on évoque finalement, en tout cas en littérature, il est peu évoqué. Mais on pense aussi que c'est le quotidien. Voilà, c'est un sujet qui est peu évoqué, mais c'est le quotidien pour de nombreuses personnes. Et c'est un livre qui parlera aussi à des personnes qui sont tout simplement en prise en général avec le mépris social, le racisme peut-être, et donc ça parlera aux concierges, mais aussi peut-être à des femmes de ménage ou les personnes dites invisibilisées dans la société. Et donc c'est le ton intimiste, il y a une grande pudeur, il y a aussi beaucoup d'humour dans le texte, mais il y a une espèce de force extrêmement puissante de démonstration dans la dénonciation qu'elle fait des conditions de vie de ces familles.
Les chambres de bonne, entre guillemets, moi je les ai connues quand je suis arrivé à Paris. Effectivement, mm-hmm. Il fallait grimper les escaliers. Attention, on ne va pas prendre l'ascenseur, de toute façon l'ascenseur il ne va pas jusqu'au 7e, d'une part. Et d'autre part, oui. C'est-à-dire tapis rouge pour les propriétaires ou locataires. Et nous, bon, on a les gens d'escalier en climaçon en plus. Mais Mylène Contival, on pourrait rajouter que finalement ce livre, c'est une facette de la vie de la communauté portugaise, surtout des femmes portugaises en France, ai-je raison ?
Oui, alors oui et non, parce que dans le livre, en effet, d'abord, il y a le personnage de la maman qui est très important, et c'est elle qui accède à cet emploi, donc qui accède à la loge. Pour elle, c'est vraiment un grand pas, parce que c'est son premier travail en France, donc c'est une émancipation, c'est un lieu pour vivre, c'est un foyer, une maison, et c'est un salaire. Mais malheureusement, la maman décède très jeune dans la vie de la grande petite, et c'est le père qui va récupérer la loge. Il y a la question de repartir au Portugal ou pas. Il reste finalement avec ses deux filles. Et donc c'est le père qui reprend la loge. Et donc là, on est vraiment, c'est une histoire de famille. Et c'est ce que montre aussi la grande petite dans le récit, c'est que c'est la loge, c'est le logement, donc c'est familial. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile à un moment donné de quitter le métier. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a des choses qui sont acceptées, qui ne seraient pas acceptées dans d'autres conditions. Parce qu'en fait, quand on quitte le métier ou quand on va critiquer certaines conditions, en fait, on quitte sa maison, on critique sa maison, et donc on abandonne d'une certaine manière une partie de sa vie. Donc c'est tout cette imbrication en fait du travail intime qui est montré et la perversité aussi de certains rapports.
Non, mais plus encore, Mélène Contival, c'est que finalement il y a dans l'immeuble donc ce rapport de domination de la part des propriétaires aux locataires. Mais on dirait que cette question-là, cette problématique-là, s'élargit à l'école, à l'église, oui. Ou même dans des sphères les plus privées. Donc, on est dans quel monde, Mylène Contival ?
On est dans un monde, en fait, qui n'est pas du tout... Il y a une espèce de cohabitation, en guillemets, c'est-à-dire que la grande petite, elle a cette loge dans un monde qui n'est pas du tout le sien, qui n'est pas du tout le sien, et le monde des autres peut pénétrer le sien, donc entrer dans la loge sans aucun souci. Or, elle n'appartiendra jamais à l'autre monde, parce que l'autre monde, donc qui est le monde huppé, bourgeois, voire aristocratique du 6e arrondissement, ne veut pas de la grande petite et de sa famille intégrée. Elle est toujours regardée, notamment à l'école. À l'école, elle est obligée, pour être un peu tranquille, pour arrêter d'être scrutée. En fait, la grande petite, tout au long du récit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut de la tranquillité. Elle veut qu'on arrête de l'observer, qu'on lui lâche la grappe, et elle veut vivre tranquillement. Donc elle se réfugie dans les mots, dans la langue française, dans le dictionnaire, mais c'est pas pour montrer qu'elle peut le faire, c'est simplement qu'elle l'aime. Et elle est néanmoins montrée comme un espèce de petit singe savant, parce que une petite fille issue de l'immigration ne peut pas être... c'est exceptionnel qu'elle soit une bonne élève. Donc il y a la question du mérite aussi, qui est extrêmement critiquée dans le récit de Mariana, qui est très intéressant. Et voilà, et après, elle montre aussi comment elle va mettre en place des espèces de stratégies pour se fondre dans la masse, acheter des vêtements de marque en seconde main, ne jamais inviter ses potentiels amis dans sa loge, parce qu'elle ne veut pas montrer son logement, parce que son logement est complètement... il fait 25 mètres carrés, alors que ses copines peuvent habiter dans des appartements de 100 mètres carrés. C'est tout ça qui est raconté dans ce livre.
Je vais lire une phrase que se trouve dans la quatrième couve du livre. La classe et la fonction rétablit les faits, esquissent les premiers pas vers une chambre à soi, délivrée des fantômes du souvenir. Bon, voilà, je pense que c'est le message de ce livre. Alors, la présentation, comme j'ai dit, bon, jeudi 12 à 19h30, les librairies Le Merle Moqueur, 51 rue des Bagnolets à Paris, 20e, où le métro c'est Alexandre Dumas, c'est tout près de la place de la Nation. Quelque chose de très intéressant, c'est que les deux premiers auteurs qui ont été publiés par la collection Bruit de Frontières vont être présents. Et d'ailleurs, je les ai reçus ici dans le studio Radio Alpha. Je vais parler de José Vieira et de Georges Valadas. Ils seront présents avec vous, également avec Anna Maria Tours et avec Anne Lim.
José Vieira et Georges Valadas sont les deux premiers auteurs qu'on a publiés dans la collection. On est vraiment très heureux, très honorés avec Anna et Anne que ce soit les premiers livres publiés dans cette collection, parce que ce sont deux personnes qui ont énormément travaillé par plein de biais différents sur l'histoire de l'immigration, que ce soit par leur travail de documentarisme ou de documentariste ou de militant, et ils ont apporté de nombreux éléments à la réflexion autour de l'immigration portugaise en France, et que ce soit Souvenir d'un futur radieux de José Vieira ou Itinéraire du refus de Georges Valadas, le ton, le regard qu'il propose, qui est ouvert et qui est très affûté, très très critique, il pointe beaucoup de choses qui permettent de réfléchir et de taper peut-être parfois là où ça fait mal. C'est des regards qui mettent un grand coup de pied aux a priori, qui apportent de la nuance sur cette histoire, nous c'est le ton, c'est quand on a pensé cette collection, c'était vraiment pour ça, c'était apporter donc des textes qui donnerait de la nuance à une histoire qui, pour l'instant, sur le support littérature, n'est pas forcément connue. Et nous, on est convaincus avec Anna que le biais de la littérature permet beaucoup de nuances et permet d'atteindre aussi un public plus large. Voilà. Et avec le livre de Mariana Alves, La classe et la fonction, on est très contente parce que là, on est sur une... C'est une autrice, c'est une jeune femme qui a une trentaine d'années. Donc on est sur une autre génération, on est sur un autre regard, on est sur une autre histoire. Et du coup, notre idée aussi dans la collection, c'est de créer une constellation de textes qui viendraient se compléter les uns les autres. Et je pense que là, avec les beaux textes de José et de Georges et celui de Marianne qui arrive maintenant, on propose une très belle constellation. Et voilà.
Mélène Contival, merci.
Merci beaucoup.
On va au cinéma, mais notre aller au cinéma passe aussi par ne pas oublier le passé, n'effacez pas nos traces.
Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient « CRSSS, il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet et de chanter la Marseillaise à la place de l'Internationale. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes.
Sarkozy a dit dans un discours qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, qu'il s'en garde bien. D'abord parce que cet héritage ne lui appartient pas, il appartient aux gens qui se sont battus. Donc il n'y a pas d'héritage pour lui, l'héritage il est à nous. Pour moi, c'est le mouvement social qui marque mai 68 avant tout.
N'effacez pas nos traces.
N'effacez pas nos traces, Pedro Fidalgo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça y est, le film est fait, parce qu'on a, bon, on a vu le bébé avant même qu'il sorte, c'est le cas de le dire, je ne dis pas du ventre de la maman, mais enfin de votre travail, à la mesure, ça a été, bon, pour produire ce film, ça a été vraiment, je ne dis pas difficile, mais il y a tout un travail qui a été organisé en amont, justement, parce qu'il fallait trouver le financement, donc c'était des mois et des mois de lutte.
Oui, c'était un travail de plusieurs années, effectivement, qui a été, donc il ne faut pas l'oublier, autoproduit avec le soutien collectif d'une centaine de personnes. Donc c'était vraiment un projet collectif où vraiment les gens sont mis dedans et ont participé de manière volontaire. Et voilà, on est très contents du résultat.
Pedro Fidalgo, vous avez réalisé, là, en collaboration avec Nelson Garrel, déjà un film documentaire cette fois-là, c'était Mudar de Vida sur le parcours de José Mário Branco. Alors là, on change un petit peu, je ne dis pas d'hémisphère, bon, bien que José Mário Branco, c'était le fascisme au Portugal, c'était l'exil en France, c'était la chanson, c'était parce que la chanson, c'est aussi, d'ailleurs, comme dit de Dominique Grange, c'est une façon, c'est lutter aussi, et de quelle manière, parce qu'il y a un discours, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, c'est elle au Tardi, justement, qui m'a dit, bon, un discours, bon, les paroles s'envolent, mais avec une chanson, on dirait que les choses marquent davantage. Donc, n'effacez pas nos traces, Dominique Grange, une chanteuse engagée. Elle vient de Lyon. Donc, et avec ce film documentaire, disons, c'est de mai 1968 jusqu'au Gilet jaune tout récemment, la cause palestinienne, la résistance à l'état policier, le droit d'asile, la cause animale, finalement, c'est des choses, bon, c'est des décennies, mais en même temps, des thèmes énormes.
C'est justement ça l'idée du film, c'est que au-delà des envies de Nicolas Sarkozy de vouloir balayer les traces de mai 68, comme il disait dans son discours il y a quelques années, ce qu'il y a aussi, c'est que les traces du mouvement social, elles sont bien ancrées dans la culture populaire, et ça, il ne faut pas le rappeler, que dans une époque confuse comme celle qu'on vit aujourd'hui, où beaucoup de choses ont tendance à perdre un peu le fil de ce qui était et ce qui sont l'objectif de certaines luttes sociales, là, c'est aussi remettre à travers la chanson et à travers le parcours de Dominique Grange, bien sûr, rappeler et revenir sur la ligne politique qui a été menée depuis même la Commune de Paris jusqu'à nos jours pour l'émancipation des gens de toutes les dominations qui nous apparaissent dans le quotidien, au travail, soit dans les rapports sociaux, le racisme, la violence faite aux femmes, etc. Donc tout ça, c'est de manière joyeuse, et c'est que ça soit joyeuse et pas uniquement lourde à écouter et à entendre. Donc par la musique, il y a quelque chose de plus ludique, de plus facile aussi, c'est comme Dominique dit dans le film très bien, une chanson, c'est une arme qui passe des frontières, des murs, des prisons, elle peut aller partout, parce qu'elle est immatérielle, enfin, qu'on la connaît, la chanson peut être chantée n'importe où, à n'importe quel moment, et c'est quelque chose d'universel, donc tout le monde peut s'emparer.
Et d'ailleurs, chaque chanson, bon, chacun de vous est concerné, encore les grèves illimitées, c'est illustré par des images actuelles, hein, qui ont été réalisées par vous et pas seulement, parce qu'il y a même José Vieira, je crois, qui a des images à lui. Donc c'est important, les chansons rentrent dans un contexte bien déterminé.
Oui, finalement, José Vieira m'a aidé pendant le confinement, dont j'avais besoin d'un plan de la ville. Il m'a pu filmer sa jolie fenêtre en plan que le réalisateur du film, il ne pouvait pas parce qu'on était confinés, on avait besoin d'avancer sur le montage. Et ça, il avait fait quelques images de son balcon. Je trouve que c'est assez important aussi de l'aide qui peut arriver dans un moment où on se dit comment on aurait cette solution. Si tu veux, j'ai une caméra pareille à la tienne, on peut s'en faire une comme ça. Et en fait, on arrive à contourner, à trouver des solutions à distance aussi. Et ça, c'est quelque chose, c'est voilà, l'énergie, la réactivité des gens, c'est importante. Mais surtout les images de manifestation qui sont dans le film sont des images que j'ai filmées moi-même, toutes, à part celles qui sont très très anciennes, effectivement, mais ça sent que c'est des archives. Mais toutes celles du CPE jusqu'à nos jours, c'est depuis mon arrivée en France, on va dire, c'est des images que j'ai pu filmer moi-même et je voulais pas ancrer uniquement les luttes dans quelque chose qui serait ce qui s'est passé en 70 ou du passé, et revenir toujours, voilà, rappeler et que les traces sont toujours là, que le mouvement, les jeunes ne sont pas arrêtés et que depuis, les choses continuent. Cette espèce de dichotomie au moment des images du présent pendant qu'on parle sur 68, c'est, voilà, c'était un pari que je me suis posé et que je pense que à ce que je vois et l'action des gens, ça a été réussi.
Alors, il y a la chanson « Abat l'État policier », je pense qu'elle a été composée en 1971-72, mais justement...
Non, c'est 68.
68, pardon. Et voilà, et quand on repasse cette chanson-là, il y a la répression contre les manifs des Gilets jaunes, bon, finalement, je ne sais pas combien des décennies après, bon, il y a des choses qui persistent.
Effectivement, la question qui se pose aussi dans le film, c'est la question des classes sociales. Mmh. C'est qu'effectivement, de nos jours, on ne parle pas beaucoup de l'abolition de la propriété, de la lutte des classes. C'est quelque chose qui est un peu remis en deuxième plan, même par les partis qui se sont fait représenter un peu la gauche et les causes sociales. Effectivement, aujourd'hui, on ne met plus toutes ces choses sur la table. On parle beaucoup d'autres luttes importantes aussi, bien sûr. Mais la question de la domination des classes, l'affrontement du pouvoir et l'État n'est pas trop remis en question de nos jours dans les programmes politiques. Dans le film, c'est important aussi de revenir sur voilà, quelque chose qui est là, ancré, qui n'a pas été perdu, qui perdure. Et depuis, bien sûr, on parle voilà, depuis 1789, la Commune de Paris, 1936, 1968, et jusqu'à nos jours.
Parallèlement, il y a Tardy, ça c'est très important parce que la caméra suit également pour les séances d'enregistrement du disque, chacun de vous est concerné, et du spectacle Putain de guerre. Alors quand on parle de Putain de guerre, il faut dire que Tardy a écrit, bon, c'est un dessinateur, plusieurs livres là-dessus, sur la première et la deuxième guerre. Ça c'est très important de faire le lien entre les deux choses finalement.
Les albums de Tardy sur la guerre. Ce qu'il y a dans le film, c'est un spectacle qui a été monté avec Dominique et les Accordéens, le groupe qui accompagne les chansons de Dominique, qui interprète voilà, des chansons sur la guerre. Et ce spectacle, qui mélange dessin et chansons, ça a été utilisé dans le film, ça a été filmé justement pour faire un pont sur quelque chose d'important, ce qui est dit dans le film par Tardy et Dominique, c'est que si on ne comprend pas cette guerre, la Première Guerre mondiale, on ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, effectivement. La Première Guerre mondiale, c'est au moment où aussi la carte a été redessinée après, avec toute une série, c'est la fin de l'Empire ottoman aussi, toute une série de dans le Moyen-Orient aussi, des coupes de frontières. Et ça, c'est, aujourd'hui, si on a encore des guerres, des problèmes au Moyen-Orient ou ailleurs, on ne peut pas oublier que, voilà, que cette redéfinition de la carte par des intérêts coloniaux, c'est pas dit comme ça dans le film, mais c'est, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai essayé aussi de faire passer, parce qu'on parle après de la guerre, on parle d'autres situations, notamment les réfugiés, voilà, les choses qui se passent aujourd'hui. Et effectivement, cette guerre, elle est importante de la rappeler et de savoir que ça existait, et toujours, c'était toujours une guerre menée par des industriels, par des gens au pouvoir, par des intérêts capitalistes, qui envoie au casse-pied toujours les mêmes, c'est-à-dire les paysans, les pauvres de l'époque, enfin, qui étaient envoyés sur le front.
Spectacle Putain de guerre, c'est Tardy qui lit les textes, c'est Dominique Roche qui chante. Et curieusement, quand ils ont présenté ce spectacle à Montréal,
c'était dans les installations d'une association portugaise. Quand j'ai dit ça à Dominique Grange, elle m'a pas cru. Bon, je lui ai donné les papiers. Donc, le monde est petit, c'est le cas de le dire. Alors, puisqu'on parle du Portugal, qu'est-ce qui va se passer le 26 février à 18h, mal de test? Zemar e o Pirata, c'est quoi exactement?
Ça, c'est rien à voir avec le film. C'est
un tout à fait, oui,
je sais. On va partager, sur lequel je n'ai pas beaucoup plus d'informations, au-delà de ce que j'avais un peu partagé aussi sur les réseaux, c'est qu'il y a une chorale, une réinterprétation de chansons de José Mario Branco par d'autres artistes pour lui rendre hommage, organisée par un collectif libertaire. Oui, en effet, il y a ça. Ce qui est assez important de faire le lien entre José Mario et Dominique, c'est que le 22 avril, il y aura une projection à Coimbra, Casa do Cinema. Donc ça peut faire un lien entre les deux films et les deux chanteurs, hein, donc José Mario au Portugal, Dominique, chanson française, hein, tous les deux chanteurs engagés, et c'est un peu ce qui relie un peu mon travail aussi, autour de la chanson engagée. Je fais bien filmer l'idée qu'on peut porter sur un regard, sur un artiste qui met un peu son art au service aussi d'une cause supérieure, mais une cause qui nous mène à être le vecteur de mobilisation dans le travail. Donc, ce qui fait que la chanson engagée, elle est abordée dans les deux films, de manière historique et de manière aussi de poser un portrait aussi des artistes. Donc ça peut être intéressant si les gens veulent voir les deux films à Coimbra, ceux qui seront là-bas. Voilà.
Pedro Filon, merci et à très bientôt alors. Merci bien.
Merci.
Même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient « CRSSS », il ne faut pas se contenter de mettre les drapeaux aux fenêtres le 14 juillet et de chanter la Marseillaise à la place de l'Internationale. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes.
Sarkozy a dit dans un discours qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, qu'il s'en garde bien. D'abord parce que cet héritage ne lui appartient pas, il appartient aux gens qui se sont battus. Donc il n'y a pas d'héritage pour lui, l'héritage il est à nous. Pour moi, c'est le mouvement social qui marque mai 68 avant tout.
N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant,
tout au long des cinq décennies écoulées depuis 68, chaque fois que les atteintes aux droits des travailleurs, le terrorisme d'État ou le racisme ont tenté de s'imposer par la force. À chaque fois, nous étions là, et la réponse du pouvoir fut toujours la même. Une répression sauvage, mais qu'importe. Contre toutes leurs provocations, leur état d'urgence, tout ce qu'ils pourront inventer pour nous assigner à résidence, nous interdire la rue, nous serons là.
Mais dans le sang versé des révolutionnaires, l'idée de lendemain différent,
c'est tout ce qui s'est construit dans ces quartiers populaires.
Et les canuts de Lyon, capitale ouvrière, pour le droit au travail, jusqu'au bout se battaient. Puis le social enfin, terreau des résistances, mourir en combattant ou vivre en travaillant, inspirant des écrits, entra dans les consciences, proposant par la grève, prolétaires et patrons.
Pour moi, la chanson est une arme, et qu'elle est une arme d'autant plus redoutable qu'on peut la cacher. Elle se voit pas. Donc elle peut passer partout, elle peut rentrer dans l'usine, elle peut rentrer dans la prison, elle peut passer les frontières. C'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. Voilà. C'est une arme universelle.
Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
N'effacez pas nos traces, Dominique Grange, une chanteuse engagée, un film documentario de Pedro Fidalgo, data 2022, a entrevista que acabamos de ouvir foi feita em direto via telefone no dia 6 de fevereiro desse mesmo ano, 2022. Vamos deixar agora o cinema e a agitação à volta de maio 68, ainda que, bom, à volta do 25 de abril, foi feita a peça La Fleur au Fusil de e por Leonel Cecília, continua a ser representada na Comédie Bastique, encontro número 5, rue Nicolas Appert, em Paris, 11 às segundas-feiras às 21h, às terças-feiras às 19h e aos sábados às 15h, isto até o dia 29 de junho. Bonne annonce, maestro!
Grandola Villa Morena.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit. Je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux. Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres.
Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça.
À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon compo, j'ai pas d'outils. Ça, mais toi, t'es bon ici, hein.
Mémé.
C'est mon histoire, c'est moi que je raconte.
Indirecto nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant.
Oh, wow.
Je te présente Jojo.
Carpe diem.
Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple!
Uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
La Fleur au Fusil de e por Leonel Cecília, eu lembro, até o dia 29 de junho, La Comédie Bastille 5, Rui Nicolas Appert, em Paris 11. Mais pertinho de nós, começamos pelo dia 14 de maio, é quinta-feira da Ascensão e o Consulado de Portugal em Paris vai estar encerrado, toma as suas precauções. E já agora, aqui fica uma nota para a passagem de nível do dia 17, com efeito entre as 12 e as 13, vai ser inteiramente dedicada à questão das pensões de reforma. Vão haver as terceiras jornadas internacionais de informação sobre as pensões de reforma, uma organização conjunta da CNAV, o lado francês e a Segurança Social Portuguesa, entre 3 e 5 de novembro. As inscrições, essas abrem a partir de amanhã, mas estou à espera do Lian, como se costuma dizer em francês. Os nossos ouvintes terão, poderão ouvir a Rádio Alfa com tudo o que é necessário. As inscrições, como disse, em princípio, começam amanhã. Se as pessoas não sabem para onde, vai começar mais tarde. E decorrem até o dia 14 de setembro. E eu lembro, igualmente, os nossos ouvintes podem fazer perguntas para todos aqueles que tenham mais de 55 anos, estão a pensar e têm que pensar de preparar a sua reforma. Podem enviar mensagens e fazer perguntas através do WhatsApp Alfa, que é o 00336, ou com o Congresso. Bom, no que te respeito ao Facebook, bom, peço desculpa, a respeito do WhatsApp, pois bem, é o mais 33 6 62 98 60, mais 33 6 62 98 60, entre as 12 e as 13 horas, mas nada impede que os ouvintes interessados possam já fazer as suas perguntas. Tudo isso fica gravado no WhatsApp Alfa. E quanto a mim, e antes de mais, obrigado ao Manuel Alexandre por ter acompanhado durante estas quase duas horas. Como eu disse, regresso aqui no próximo domingo, dia 17. Como quem diz, bem-ajam, Sérgio Godinho, se fizeres favor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.